Boa tarde a todos. É uma satisfação estar mais uma vez nesse congresso. Esse é o nono congresso do CRIAS. E eu me considero um dos fundadores, porque já nós iniciamos há 15, 16 anos atrás, eu acho. E esse é o nono congresso.
Desculpe, 17.
Né? 17 anos.
É, 96 para 13.
E quero deixar o Joel tranquilo, porque ontem eu fiz um teste e durou 14 minutos e 55 segundos a minha apresentação. Então, hoje eu pretendo reduzir um pouquinho para poder se enquadrar aí e não haver problema nenhum. Mas é difícil a gente falar em ferrovia, principalmente num estado como o nosso, em que 85% do transporte, da matriz de transporte, é do meio rodoviário. Desde 1990, quando o país optou por terminar com o transporte de passageiros nos trens, que praticamente a opinião pública não sabe que existe trem. Essa turma jovem que eu estou vendo, até uma satisfação ver uma turma jovem assistindo essas palestras sobre modais, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de logística, trabalho em vários ramos da logística, e é com satisfação ver essa juventude aí interessada nesse assunto. Mas essa juventude não sabe o que é trem, que já existiu trem de passageiros, como hoje a gente vê em todo o mundo. O Brasil foi o país que optou por não ter trem de passageiro. Todos os outros, inclusive, aqui na América do Sul, continuam com o trem de passageiros ferroviários. O Brasil foi o único que fez essa opção. Então, é uma situação difícil, mas a gente está notando que está mudando. Existe já um trabalho feito, que a gente vem trabalhando há anos, em defesa da ferrovia. E o Brasil hoje está investindo bastante em ferrovia, embora a maioria das pessoas não saiba que o Brasil está investindo, ele está investindo bastante, bastante mesmo. Só que ela não tá chegando aqui no Sul, mas já existe, como vocês vão ver no fim da apresentação, que existe perspectivas da gente ter, inclusive, uma ferrovia moderna aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já tá, eu vou explicar quando chegar a ocasião, mas aqui eu vou fazer uma apresentação mais ou menos de como é a situação dentro da América do Sul, desse programa de integração na América do Sul, mostrando as obras que estão sendo realizadas no momento. E depois eu vou fazer uma sugestão, inclusive, que é uma proposta que eu gostaria que constasse até depois, no relatório final dessa reunião, essa proposta. Isso aqui... Esses dados todos aqui são da IRSA e COSIPLAN. Tá? Então, são dados oficiais, isso aqui, esse dado até 2010, que mostra o número de projetos que existe para a integração da América do Sul. Em 2010, tinha 524 projetos e a necessidade de investimento era 96 bilhões de dólares. Tá? Evidente que isso aí, frente aos recursos disponíveis aqui dentro da América do Sul, é uma situação bem difícil, mas que, com a evolução e com o trabalho de todo mundo, a gente vai conseguir melhorar. Desses 510 projetos, houve um consenso entre os países da América em transformar, de elencar 31 projetos na agenda de projetos prioritários. Desses 31, os investimentos totais previstos em novembro de 2010 eram 17 bilhões de dólares. Então, vocês veem que de 96 baixou para 17. Mas é uma quantidade de investimento, os valores de investimento, que assim, corresponde à realidade atual, que existem muitos problemas, mas que daqui para diante pode ser até que a gente consiga melhorar essa quantidade de investimentos. Nesses 31, existem 5 projetos ferroviários, que o total dá 3 bilhões de dólares. Vocês veem que é mais ou menos 20%. Então, de todos os investimentos que estão sendo feitos na área de infraestrutura, e nessa área de infraestrutura está aí rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, comunicação e energia. Então, vocês veem que 20% dentro de um conjunto até que não é tão bom, mas também não é tão ruim. Eu digo que não é tão bom porque a gente acha que a ferrovia merece um atendimento melhor por todos os países para que consiga modernizar e atingir o nível de outros países que a gente vê aí pelo mundo, principalmente na Europa. Então, eu vou fazer mostrar mais ou menos esses cinco projetos, o que, que são. Esse primeiro é o corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-Antofagasta. Então, vai ligar o porto do Atlântico, que é Paranaguá, até um porto no Chile, que é Antofagasta. Desse aqui, nós temos dois projetos que são do Brasil, que é assim, ó, corredor ferroviário Cascavel-Foz do Iguaçu e Paranaguá-Cascavel. Tá? Então, esses dois corredores aqui são no Brasil, e vocês veem que é um investimento grande, porque atravessa praticamente todo o estado, vai chegar a Cascavel, todo o estado do Paraná chega a Cascavel, depois vai até a Foz do Iguaçu. E o investimento total nesse corredor é 2.740 milhões. Isso aí absorve praticamente quase todos os investimentos da ferrovia, de 13.200, 2.700 estão nessa ligação. Quem conhece, há tempo passado, até num seminário desses aqui, houve uma proposta de ligar o porto de Rio Grande a Antofagasta. Foi apresentado num congresso aqui o projeto, que seria a ligação de Rio Grande até Uruguaiana, e a gente sabe que a bitola aqui é 1 metro. Quando atravessa ali na Argentina, é 1.435 a bitola. Então, há uma diferença de bitola, mas essa diferença de bitola, hoje em dia, não existe problema. Existe trem que passa de uma bitola para outra. Quem conhece ali, quem sai da França, entra na Espanha, o trem, tu nem nota que o trem vai mudando de bitola. E ele vai mudando, ele diminui a velocidade, vai mudando e entra na outra bitola. Quer dizer, um trem de passageiro, não existe problema nenhum. E esse projeto ligava até Uruguaiana, Uruguaiana de Passo de Los Libres, até Corrientes, subindo ao norte lá, é bitola de 1.435. Então, a proposta que foi apresentada aqui, depois até eu posso mostrar no mapa, era de fazer uma bitola mista, quer dizer, nesse trecho argentino, entre Passo de Los Libres e Corrientes, teria bitola de 1.435 e 1 metro, teria as duas bitolas. Aí ele tem uma ponte, que não existe a ponte, tem que fazer uma ponte entre Corrientes e Resistência, atravessando o Rio Paraná. Aí, depois de Resistência, até Antofagasta é tudo bitola métrica. Não, claro que há necessidade de revitalização, mas existe a bitola toda de 1 metro, quer dizer, era perfeitamente possível um trem sair de Rio Grande com o mesmo vagão, andar pela Argentina no trecho que é de 1.435, entrar em Resistência e de lá ir até o Chile. Tá. Então, vocês...
Exatamente, Daniel. E ali previa aquele projeto, foi apresentado no primeiro Congresso do Rotas, e previa os ramais que chegassem ao Paraguai e chegassem à Bolívia. Então, era uma espinha dorsal que contemplaria todo o fluxo ferroviário daquela região, né, porque o Uruguai já estava contemplado, a Argentina contemplava, e Paraguai e Bolívia. Então, era um projeto que, por uma cifra insignificante, inclusive, perto dos custos de hoje. É.
Então, vocês veem, aqui está o mapa que mostra aqui. Ele sai aqui de Paranaguá, vai até... Daqui eu não enxergo muito direito. Vai até a Foz do Iguaçu, depois vai até Antofagasta aqui. Ó. E o nosso aqui entraria por aqui. Onde é que está? Está por aqui. Aqui, Uruguaiana, ele entraria por aqui, ó, e pegava o mesmo trecho e iria para lá. Faria isso aqui. Ó. Vê que foi incluído o trecho do Paraná. E o nosso aqui não foi adiante. Mas a gente pode, depois, na proposta que eu vou apresentar ali no fim, pensar um pouquinho nesse sentido. O segundo é uma interconexão ferroviária Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá? É uma revitalização e recuperação de trechos lá e construção e reabilitação também entre Assunção e Poçadas. Investimento praticamente US$ 300 milhões. E aqui é um trecho que liga aqui. Liga desde a Argentina, vai até o Paraguai aqui, ó. Aqui está apontando, aqui, ó, esse trecho aqui, ó. O terceiro é um corredor ferroviário bioceânico central, é um trecho boliviano, com investimento é só 6,7 milhões. É um trechinho pequeno aqui, mas que é de muita importância também. É de muita importância aqui no... Aqui. É esse trechinho aqui, ali na Bolívia. Tá? O quarto... Aqui tem o quarto e o quinto investimento. Eu botei os dois juntos porque os dois estão no mapa. Esse aqui é um investimento muito importante aqui, porque o primeiro é a revitalização da ferrovia entre Montevidéu e Rivera. Eu estive recentemente lá no Uruguai, e estive falando, inclusive, lá na administração de ferrocarrilhas lá do Uruguai, e eles, inclusive, já estão realizando essa revitalização da ferrovia entre Montevidéu e Rivera, com financiamento, inclusive, se não me engano, é do Fonplata, não tenho certeza, mas eles já estão adiantado a revitalização.
O Plata chega amanhã aqui, a gente pode esclarecer.
É, pode esclarecer. Eu tenho, mas eu não me lembro agora quem que está financiando lá. E a revitalização da ferrovia Rivera Santana do Livramento Cacique. Acontece o seguinte, que esse trecho aí é um trecho do Brasil que foi dado em concessão à LL. Tá? E a LL simplesmente abandonou esse trecho há mais de 10 anos. Ela está há 15 anos, logo do início ela já abandonou porque disse que não tinha transporte. Então, o Brasil ficou sem ligação com o Uruguai, ficou sem ligação ferroviária com o Uruguai. Aí, por negociações entre os dois governos, o Brasil assumiu o compromisso, inclusive os dois presidentes, o anterior e a atual, estiveram lá em reuniões e se comprometeram no Brasil a restabelecer essa ligação. Hoje, já existe já foi revitalizado esse ramal, só que não está operando. Não estão operando os trens, porque a LL alega que não tem quantidade de mercadoria para transportar, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu sei que até hoje, embora esteja pronto, não está operando. Não está operando, mas foi realizado pela concessionária e teria condições de estar operando. E esse outro lá é um ramal também ali de baixo, é um ramal ali dentro do Uruguai. Ali. Então, aqui está... Aqui está o corredor de Montevidéu até Cacique. Liga o Uruguai ao Brasil, porque aqui passa outra ferrovia, depois aqui de Uruguaiana, e depois sobe, isso aqui vai até... Essa ligação vai até... Muita gente não sabe, mas existe uma ligação até São Paulo, uma ligação que está atualmente é operado, só que somente com trem de carga, né? Eu coloquei aqui também, aproveitando o slide, outras obras importantes que estão dentro, todas essas obras estão dentro dos 31 projetos. A construção da nova ponte internacional Jaguarão-Rio Branco e o transporte multimodal do sistema Laguna-Mirim-Lagoa dos Patos, aqui, que é um projeto também que está dentro desses 31. Então, vocês veem que, se analisarmos tudo isso aí, são pouquíssimas obras que estão sendo realizadas em ferrovia. E eu acho que o Brasil teria condições de atuar mais nisso aí, se integrar mais. Tá? Então, agora, essa aí era uma apresentação, que é só mostrar o que está sendo realizado, mas vem um outro slide, que é esse aqui. Esse aqui mostra o que o Brasil está planejando em termos de ferrovia. Então, existe o primeiro projeto aqui, é a Norte-Sul aqui. Essa linha aqui vem do norte, vem lá de Panorama, em São Paulo. É um projeto toda, passa por Cruz Alta, vai chegar em Santa Maria. De Santa Maria vem até Porto Alegre. Isso aí vai ser uma linha totalmente nova, nesse trecho até Cruz Alta, será uma linha totalmente nova. Bitola de 1,60, quer dizer, com bitola larga, uma ferrovia moderna mesmo, uma ferrovia igual às ferrovias de primeiro mundo, né? Terá, está previsto, inclusive, andar trem de passageiro. Qual é a situação dela atual? Atual, houve uma licitação para projeto, e esse projeto está sendo realizado até por uma empresa de Porto Alegre aqui, e vai entrar mais ou menos por Cruz Alta, Cruz Alta vai vir a Santa Maria. Acontece que existe um outro projeto do governo federal que é chamado PIL, Programa de Investimento em Logística. Foi lançado o ano passado, e esse PIL 1 prevê a modernização de 10 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Uma das ferrovias que vai ser modernizada é essa ligação entre São Paulo e Porto Alegre, com extensão até Rio Grande depois. Tá. Então, até aqui, é remodelação total da ferrovia existente, e depois aqui é um trecho novo. Vocês podem ver que esse projeto aqui da Valec, ela está prevendo ter um ramal único para chegar até Rio Grande. Tá? Porque antes estava se pensando que esse PIL, que é a modernização, viria por aqui, e o outro viria por aqui. Mas não, ele está pensando em fazer um único ramal destinando até Rio Grande. Como é que está o estágio disso aqui? Esse trecho até Porto Alegre está sob concessão da LL. Existe concessão por uma empresa da iniciativa privada. Mas o governo vai botar em concessão, uma nova concessão. Ela viu que o sistema de concessão que foi adotado em 1998 não trouxe os resultados que se esperava para a ferrovia, que era a iniciativa privada entrar e modernizar o sistema. Não aconteceu isso. Então, ela mudou a sistemática. Hoje, ela pretende licitar esse trecho, que no início ela pretendia que tivesse uma operadora, e ela resolveu, como o valor total dessa modernização, desde São Paulo, nem é São Paulo, é Mairinque, porque lá depois engata nos 60, até era 24 bilhões. Tá? Então, ela viu que seria difícil ela fazer uma licitação para uma única consórcio concorrendo, então ela vai fatiar em três, de mais ou menos 8 bilhões cada um. Não sabe, como é que vai funcionar essa nova sistemática da ferrovia? Vai ser mais ou menos como o sistema europeu lá. Tem uma empresa que é encarregada da infraestrutura, de construção, manutenção e depois e da circulação dos trens. Tá? E as outras empresas são operadoras. Então, a LL poderá ser uma das operadoras para atuar nisso aí. Tá? 3 minutos? Tá. Então, já vou terminar. É que eu começo a me entusiasmar, mas então eu vou terminar. E as condições... Então, o que vai ser? O que é? Uma empresa se encarrega só da infraestrutura e as outras operam. Para ter uma ideia, na Alemanha tem 350 operadoras. Tá? Isso evita o quê? O monopólio de que umas empresas grandes assumam e tirem as outras do mercado. Então, isso aí, esse vai ser a política. Bom, então, a minha proposta aqui, dentro dos 3 minutos, e isso aqui está colocado pelo governo federal também, é o seguinte, ó, tudo que está em... Eu sou meio daltônico, mas tudo que é verde aqui seria bitola de 1,60. Então, vocês veem aqui que teria, inclusive, ligação para cá por 1,60 aqui. E... até aqui também, de 1,60. As dotas de 1 metro, eles não sabem como fazer. Mas a proposta é o seguinte, que esse trecho que liga Santa Maria até Uruguaiana, que está previsto aqui, ó, bitola mista, que esteja incluído nos planos prioritários aqui do nosso CRIAS, para ser levado até o governo para que seja incluído nos próximos... na próxima fase aí de priorização, que seja incluído esse trecho. Porque aí será possível, inclusive, um trem vir lá da Argentina, vir como tem dupla bitola, ele pode entrar até Santa Maria, como o trem daqui pode ir até lá e entrar lá na Argentina, ir para Buenos Aires e para todos. E como será uma ferrovia totalmente nova, modernizada, com previsto trem de passageiro andando a 100 e poucos quilômetros por hora, que é o escopo do que está sendo contratado, eu acho que seria... que seria de bom alvitre a gente colocar esse projeto aí no resultado final aqui do nosso trabalho. Obrigado.